Nós vamos iniciar nesta noite uma nova série de estudos, de mensagens em um novo livro da Bíblia. O desafio de estudarmos juntos o livro do Eclesiastes por 5 meses foi extremamente edificante e importante para toda a igreja, também para o pregador. E agora o nosso projeto ele é um pouco mais ousado. Embora seja também um pouco mais longo, não deixa de ser desafiador por conta do livro que nós então escolhemos para estudar agora, a partir de hoje, com a igreja aos domingos à noite. O livro do Gênesis, eu convido os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias, primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, será este livro que nós vamos estudar. Seus desafios são grandes, nós precisamos entender, o primeiro deles, a sua barreira de tempo ou abismo temporal, seria a melhor expressão, uma vez que este livro, juntamente com os 5 primeiros livros da Bíblia, compõe um dos escritos mais antigos que nós temos nas Escrituras. O livro mais antigo da Bíblia, no Antigo Testamento, é o livro de Jó. Mas o Pentateuco também é um livro extremamente antigo e ele começa com a Gênese da criação. A palavra quer dizer das origens, ou o livro do Gênesis, o livro das origens. Este termo que nós temos transliterado para a nossa língua portuguesa não vem do hebraico, mas da tradução do Antigo Testamento, a chamada versão dos 70, na língua grega, a famosa Septuaginta. Então, a palavra quer dizer o livro das origens. E a razão por que Moisés escreveu o Pentateuco é muito interessante. A própria palavra também vem da língua grega e diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia. A história relata que no século XIX, a rainha Vitória, ela governou a Inglaterra. Ela governou na segunda metade do século XIX e ela terminou o seu reinado no início do século XX, 1901, o ano de fundação de organização da nossa igreja. E é interessante notar que antes de ouvir ou de saber que ela seria a sucessora do trono, do reino da Inglaterra, a sua família preferiu não dizer para a Vitória desde cedo o que ela seria. E tudo isso para preservá-la de qualquer sentimento ou qualquer desejo futuro de uma ambição distorcida ou de alguma forma de vaidade, uma vez que já pequenininha ela saberia que se assentaria no trono. Mas a sua educadora, então, quando entendeu ter chegado o momento certo, ela disse então para a Vitória o que ela seria no futuro. Um dia você se assentará no trono da Inglaterra, você reinará sobre a Inglaterra. E quando Vitória soube desta notícia, ela ficou extremamente feliz e ela já um pouquinho mais madura, um pouquinho mais crescida, ela disse: eu vou procurar ser uma boa rainha. E é interessante que esta expressão que ela falou, quando ela ouviu pela primeira vez que se assentaria um dia no trono da Inglaterra, moldou toda a sua perspectiva futura, todo o seu governo, todo o seu reinado. Agora, voltem comigo para o livro de Gênesis, e em especial uma introdução aos 5 primeiros livros da Bíblia. Imaginem você, cerca do ano 1500 a.C., liderando mais de 2 milhões de refugiados exilados do Egito rumo à Terra da Promessa. Este foi Moisés. Moisés, porque conduzindo este povo, um povo de dura serviço, refugiado agora em peregrinação, ele tem a notícia de que em determinada circunstância da sua vida, ele não entraria mais na terra, porque Deus lhe mandou falar à rocha e ele, irritado com o povo que reclamava da sede do meio do deserto, ele feriu a rocha com a sua vara. Deus então disse a Moisés: olha, você não vai entrar na terra, mas você só vai poder vê-la de longe. Moisés então sabe que os desafios seriam muito grandes. Aquele povo refugiado, agora liberto por Deus, havia se libertado não somente da escravidão do Egito, mas de seus valores, da sua religião, de tudo aquilo que lhes influenciou por muito tempo, os ídolos e todos os valores imorais do Egito, contrários aos mandamentos de Deus. Ele precisava então moldar a mente e o coração daquele povo. Ele precisava dizer para eles em forma escrita, registrada, o que eles seriam e quem eles deveriam ser, para que isto moldasse então toda a sua perspectiva, mente e coração, quando adentrassem na terra da promessa. A Gênese da criação, portanto, ela é de extrema importância e valor para esta compreensão, o livro das origens, porque Moisés vai começar inicialmente a tratar deste assunto, deixando bem claro de que o Deus que os libertou da escravidão do Egito, da casa da servidão, era o Senhor soberano da criação. Ele era o libertador e soberano rei do seu povo, pai amoroso, que tinha um plano e um projeto muito mais além da terra, mas de formar para si uma descendência e, separando esta descendência, cumprir as suas promessas de enviar-lhes um Redentor. Aqui nós vamos perceber, então, irmãos, as conexões muito importantes, estudando o livro de Gênesis e notando que a história, ela aqui descrita, a raça, aqui ela é apresentada, a raça humana, de uma forma muito interessante. À medida em que estivermos estudando este livro, a minha expectativa e o nosso projeto, então, é que sempre enxerguemos e vislumbremos aquilo que pretendeu Moisés, não somente falar a respeito da obra criada, mas do Criador. Não somente descrever e narrar a história do povo pactual de Deus, mas apontar para eles o caminho, o Redentor. É o que nós começamos a ver quando Moisés descreve, já no capítulo 1, uma verdade crucial de que se o homem não tem condições de crer que Deus criou todas as coisas no princípio, ele não conseguirá crer em mais nada acerca de Deus. Então, uma divisão simples aqui proposta é dividir o livro em duas seções principais. Eu vou apresentá-la aqui, vou apresentar esta divisão para vocês. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde a história humana de Adão a Abraão, a raça humana, ela então revelada. Capítulos 1 e 2, criação. Capítulo 3, queda. Capítulos de 4 a 9, o julgamento do dilúvio. Capítulos de 10 a 11, o julgamento de Babel. Então, de uma forma mais ampla, uma divisão mais simples. Na segunda parte do livro, do capítulo 12 ao capítulo de número 50, a história humana agora de Abraão a José. A raça escolhida, do capítulo 12 ao capítulo 50, você tem então a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e encerra o livro com a história de José. Obviamente, nós vamos encontrar, à medida em que estivermos estudando o livro, outras histórias. E vamos saber por que Deus nos deu estas histórias. E como hoje nós, cristãos contemporâneos, precisamos entender a mensagem deste livro tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual para nós. Então, a primeira lição aqui, introdutoriamente falando, é que nós encontramos já na primeira seção do livro, capítulos de 1 ao 11, uma revelação que está sendo apresentada pelo Senhor através de Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, de uma forma progressiva. Então, eu tenho usado muito esse termo aqui da teologia bíblica quando nós estudamos a palavra. O que vem a ser teologia, ou na teologia, revelação progressiva? É que a revelação bíblica, ela se desenvolve na história do homem, Deus revela sua vontade para o homem e esta vontade, ela se revela de forma progressiva. Exemplo prático para a gente. A gênese da criação, a origem de todas as coisas, começa num jardim, o Éden. Ela se conclui em uma cidade, em Apocalipse. Progressão. Percebam como isso é importante. A gênese da criação, quando descreve a queda, nos apresenta a necessidade de um cordeiro que deveria ser morto, sacrificado em favor do pecador, substituindo-o. A revelação progressiva, então, vai mostrar que estes cordeiros que eram constantemente mortos apontavam para aquele que João Batista veria mais lá na frente e diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é progressão. Então, à medida que nós estivermos estudando, nós vamos percebendo isto aqui, e este é o objetivo apresentado por Moisés. A criação ordenada por Deus, que resulta na bênção de Deus para o homem, a queda do homem no pecado, com os julgamentos devastadores do dilúvio e da dispersão de Babel, e depois todo o desenrolar da história desta humanidade caída, e do propósito de Deus de chamar um povo para si, quando diz para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. Mas não podemos ler a Bíblia, a começar de Gênesis, sem esta perspectiva, senão nós vamos nos perder. E Moisés também descreve, quando nos apresenta este primeiro livro da Bíblia, a revelação acerca do povo de Deus, Israel, naqueles dias, e suas origens. Ele desejava que este povo soubesse que Deus estava por trás de toda a sua história. Será empolgante para nós perceber como Deus, ele estava sempre com o seu povo, conduzindo sua história. E ele ainda hoje faz isso conosco, é assim que ele nos trata. Ele vai mostrar que Deus sempre foi o principal, aquele que estava conduzindo-os para a terra da promessa. E tudo começa a ser revelado quando ele afirma de forma apropriada e verdadeira que este Deus é o autor do universo, é o criador de todas as coisas. De forma que, irmãos, não se enganem, o livro de Gênesis, ele é rico em teologia. Por exemplo, certo autor falou que as raízes de toda a revelação posteriormente plantadas no fundo de Gênesis são necessárias para aqueles que querem realmente compreender onde tudo começou e como tudo começou. Então, negar os três primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, é desacreditar de tudo aquilo que a Bíblia vai dizer posteriormente. Então, estas convicções precisam ser muito fortes em nossa mente e nosso coração. E eu penso que não há nada mais interessante do que estudarmos juntos este livro. Mostrar, por exemplo, para os nossos filhos como questões que são sempre levantadas e que tentam massacrar ou envergonhar ou negar a fé deles são inconsistentes. Como, por exemplo, explicar o fato de que Adão, primeiramente com sua esposa Eva, geraram apenas dois homens e destes dois homens toda uma criação surgiu? Como é que nós vamos responder a estas coisas? Eu não sei como é que você responde a estas perguntas ou questionamentos para os seus filhos. E por isso você não pode perder essa série, porque o nosso desafio, o nosso projeto é tentar apresentar a vocês como tudo começou e como tudo pode ser explicado. À luz da palavra, não de elucubrações, ou de ideias, ou de possibilidades, ou de achismos, não, de forma nenhuma. Apresentar de fato o que a Bíblia nos diz, o que ela nos ensina. Para isso, como é que nós vamos começar o nosso estudo? Introdutoriamente falando, eu trabalharei com vocês nesta noite apenas o versículo de número 1 do capítulo 1. Como eu disse a vocês, este versículo, ele é importante, crucial para a nossa compreensão de toda a Bíblia, não somente do livro de Gênesis. Então, vamos ler juntos o versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, um versículo tão simples, mas cheio de propriedade, que precisa ser decorado por nós e, muito mais do que isso, compreendido com respeito ao seu desenvolvimento e progressão. As raízes profundas que foram então fincadas a partir deste versículo tão curto e tão simples: no princípio Deus criou. Porque se Deus é o Criador eterno do universo, se Deus, conforme a Bíblia nos ensina, criou todas as coisas, e a descrição então primeira, no capítulo 1 e capítulo 2, revelam esta gloriosa verdade: todos os homens devem se submeter a Ele. Isto é fantástico e, ao mesmo tempo, desafiador. Por quê? Porque o primeiro versículo da Bíblia, ele não está tratando de algo que estava acontecendo antes da criação, mas ele está focando os olhos de seus leitores, primeiros, aqueles que receberam o livro das mãos de Moisés, para o início de tudo aquilo que eles estavam agora vendo, de tudo aquilo que os seus olhos agora podiam perceber. Ele não estava tratando pura e simplesmente de algo passado, mas de algo que começou quando Deus disse: faça-se, e foi feito. Quando a voz de Deus foi pronunciada e os céus e a terra foram criados. Logo, se Deus é o Criador eterno do universo, e é o que a Bíblia nos diz, a Escritura então nos convida à submissão total, somente a Ele. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus formou ou criou o universo, sendo Ele eterno. Ele então estabeleceu um princípio para aquilo que nós podemos ver e o que a Bíblia chama de céu e de terra. Antes de qualquer coisa, Deus era, nos diz a palavra. Ele é o autossuficiente, existente, eterno, não temporal. Ele sempre existiu. Ele não precisa de nada para sobreviver, ele nunca precisou ser criado. Mas a Escritura então nos mostra que, a partir desta gloriosa verdade, a Escritura revela quem começou a fazer com que todas as coisas viessem do nada. Isto aqui parece simples para nós, mas na mentalidade de um povo, mais de 2 milhões de homens com seus filhos e mulheres saindo de uma terra onde eles passaram grande tempo, 400 anos em escravidão, esta afirmação inicial de Moisés, ela foi extremamente chocante para aqueles que entendiam a criação do chamado Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, os escritos a respeito da religião e da fé dos babilônicos afirmava que o mundo, ele foi criado por meio de uma guerra entre os deuses. Moisés começa a afirmar que ninguém precisou brigar, até porque ninguém nunca existiu antes de Deus. Ele sempre existiu. E Ele mesmo decidiu criar o universo. Ele mesmo decidiu, por sua própria e soberana vontade, dizer com que todas as coisas passassem a existir. Ele, então, precisa ser ouvido, crido e adorado. A ciência, ela tenta nos levar, por exemplo, a 15 bilhões de anos atrás, e tenta afirmar que o universo surgiu do chamado Big Bang, uma explosão, e então a matéria passou a existir, mas até hoje eles não responderam como tudo isso aconteceu. Quem fez com que esta explosão ocorresse? Eles não têm respostas cientificamente plausíveis para dizer como tudo começou. Moisés, há tanto tempo atrás, já afirmava: no princípio Deus criou. Vejam, irmãos, como nós observamos e paramos para pensar um pouco a respeito destas coisas, e já nos chama a atenção aquilo que a própria Escritura nos diz. O próprio Deus eterno, autoexistente, como afirmei a vocês, fez o universo e tudo mais, Ele é a causa primeira de todas as coisas, Ele sempre foi, Ele sempre é e será, nos diz a Escritura. Mesmo sem causa, Ele é a primeira causa, Ele fez tudo do nada, e como Moisés, então, de forma poética e eloquente, Ele nos lembra no Salmo de número 90, Ele diz, antes que nascessem os montes, ou a terra se formasse, Ele conclui, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso é incompreensível para a mente dos homens. Isso é difícil para o homem tentar relacionar ou compreender o seu começo, o seu princípio e até mesmo a existência do universo. Nós não temos qualquer categoria que possa se encaixar nas teorias apresentadas pelos homens. Nós não podemos compreender nenhum conceito e ele não se explica sem a presença de um ser autoexistente com poder criativo para ter feito tudo aquilo que os nossos olhos podem ver e mais, tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem nem alcançar. Por exemplo, se você e eu considerarmos como o universo é enorme, que está resumido aqui na expressão céus e terra, a ideia de todas as coisas, e se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, nós levaríamos 8 minutos para chegar da Terra ao Sol. Mas para ir do Sol até a Via Láctea, nós levaríamos pelo menos 33 mil anos. Isso é de uma enormidade tão grande, irmãos. Como explicar apenas com uma explosão que eles não sabem nem de onde veio? A Escritura diz que os céus declaram a glória deste Deus poderoso e eterno, e que pelo poder da sua palavra fez todas as coisas. Vejam que, à medida em que nós estivermos estudando, nós vamos até perceber por que Ele quis que tudo fosse feito em dias. Ele poderia ter dito de repente, faça-se, e tudo estaria pronto e feito. Mas Ele fez tudo de forma a nos ensinar como deveríamos viver para o seu louvor e para a sua glória. A revelação, explicando as origens, o porquê Deus deu nome às coisas e ordenou que todas elas fizessem e acontecessem como devem acontecer. Romanos capítulo 1, versículo de número 20, nos lembra o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito da criação. Vamos para lá. Percebam por que tal introdução é necessária. A partir do versículo 18, Romanos 1, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo de número 20. Vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Desde o princípio, Deus se fez conhecido por meio da obra criada. Vejam que tal verdade tem sido rejeitada até hoje pelos homens, e eis a razão e o porquê a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, a discussão ela é longa, muitos papers, trabalhos foram escritos em defesa ou em críticas ao fato de que Deus criou o universo. Mas o grande problema, quando nós analisamos o homem à luz da palavra, não está em tentar compreender cientificamente como tudo começou, mas nos duradouros efeitos da queda e daquilo que o pecado trouxe e provocou em seus corações e que os conduz à desobediência, a provocarem a ira do Senhor, como nós ouvimos e aprendemos hoje pela manhã. O problema, então, é muito mais moral e espiritual do que acadêmico ou científico. De modo que, quando os nossos filhos se deparam na academia com acadêmicos que tentam negar aquilo que todos os olhos veem, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, é porque em seus corações eles afirmam: não há Deus. Essa é a verdade. De forma que tratar este assunto de forma bíblica nos conduz novamente àquilo que verdadeiramente importa. Como Chesterton afirmou com sabedoria e propriedade: gastemos tempo ensinando para os nossos jovens as verdades perenes e deixemos que os acadêmicos de nosso tempo se preocupem com suas estranhezas. Porque isto que eles permanecerão fazendo, exceto se não forem transformados e convertidos pelo poder do Evangelho, será sempre a recusa em seus corações, fruto da rebelião de homens pecadores, que não aceitam dobrarem os seus joelhos à tamanha realidade. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, se os homens procurassem atravessar todo o universo conhecido, levariam cerca de 20 bilhões de anos-luz, ou anos-luz. Deus é eterno, e somente o Deus eterno poderia criar de forma extraordinária o mundo que vemos e até mesmo aquele que nós tentamos um dia conhecer. Quando penso, irmãos, em um novo céu e uma nova terra, e no tempo que nós viveremos e passaremos com Cristo para todo o sempre, não há como não deixar de pensar ou imaginar ou desejar que Cristo um dia mostre a mim e a vocês toda a imensidão deste universo. Nós vamos ter muito tempo para conhecer das grandezas do Deus eterno, que decidiu vir ao mundo em Cristo, seu Filho, nos salvar. Deus grandioso, Deus glorioso, o Deus que se revela de forma que, por meio das coisas percebidas e que foram criadas, os homens se tornam indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Recentemente eu vi, irmãos, uma imagem ou imagens assim que revelam o perigo que corremos quando nós não paramos para pensar nestas coisas biblicamente sobre elas. Percebam, nós estamos apenas inicialmente, introdutoriamente, analisando o primeiro versículo da Bíblia e quantas reflexões baseadas na própria Escritura. Recentemente um pastor amigo meu compartilhou um link do Twitter de um perfil esquisito demais, chamado Antes e Depois da Federal. Não sei se você já viu esse negócio. tem por objetivo apenas mostrar como o jovem entrou e como ele está hoje. E aí a gente pensa às vezes que estas coisas ou estas atitudes, elas não moldam o caráter do homem a ponto de modificar o seu estereótipo. Isso é um engano muito grande. Pensar, por exemplo, que mandando os nossos filhos depois para as universidades federais, eles vão sair de lá ilesos, sem nenhuma influência ou sem nenhum choque. Porque lá, o que impera, infelizmente, são acadêmicos, em sua grande maioria, dizendo constantemente, não há Deus. A Bíblia é um engano. No máximo, se eles respeitam um pouco, é um conjunto de crenças e mitos, senão eles dizem, joguem no lixo, que isso não presta. E então, ao abrir aquele perfil, você via, às vezes, um jovem rapaz, bem organizado, e depois todo descaracterizado, vestido de mulher, pintado de batom, ou usando droga, como se isso fosse uma coisa assim fenomenal. As moças bonitinhas, arrumadinhas, de repente, cabelos de cores estranhas e as axilas cheias de pelo, parecendo uns caranguejos. Porque o que se impregna em suas mentes é esse perfil ou esse padrão é machista, é masculino, que impõe sobre vocês essa exigência de beleza, vivam como vocês querem viver. Parece uma coisa legal, irmãos, mas os problemas por detrás de tudo isso são perigosíssimos. A gente pensa que não tem influência, ou que não traz influência, mas infelizmente provoca um estrago muito grande. Eu ouso dizer, irmãos, que Gênesis 1, versículo 1, é um chamado para nós, mais uma vez, reconhecermos que o Senhor nos convida, ou nos convoca, é a melhor expressão, como seus filhos, a ensinarmos os nossos filhos como viver para a sua glória, e este princípio se inicia em que eles reconheçam que no princípio Deus criou tudo. Céus e terra é a expressão para o universo criado. Mas, às vezes, perdemos muito tempo com aquilo que o século XVIII, principalmente, de lá para cá, influenciou bastante as igrejas protestantes. A ideia de que a nossa preocupação deveria ser somente em pregar o Evangelho, em trazer pessoas para a igreja para que elas ouçam o Evangelho, se arrependam e creiam. E então nós abandonamos o poder e a influência que os cristãos eles ofereceram durante muito tempo sobre as sociedades passadas. Só para vocês lembrarem, se vocês não sabem, irmãos, as universidades surgiram por iniciativa cristã, marxistas, comunistas, muçulmanos, ou quem quer que seja, são todos sanguessugas daquilo que os cristãos criaram no princípio, em obediência a cumprirem aquilo que Deus lhes ensinou. Mais adiante eu vou trazer para vocês uma lista, não vou conseguir ler todos, porque foram muitos na história. Cristãos, os principais cientistas, porque eles entendiam que não havia oposição entre fé e ciência, mas a ciência sempre deveria ser usada para a glória de Deus, quando trazia benefícios para o mundo, para o próximo. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Deus é eterno e também nos afirma Gênesis 1, versículo 1, é o Criador do universo. Hebreus capítulo 11, vamos para lá. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Vamos ler juntos? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O cético, o agnóstico, o ateu, ele vai repreender você, se você citar Hebreus 11, 3, e ele vai dizer, veja, é preciso ter fé. Você não pode aceitar a criação, ao menos que você coloque o seu cérebro de lado e dê um salto de fé, são o que eles afirmam. Se você pensa assim, você está considerando, na verdade, o que o salmista claramente nos diz e claramente nos apresenta como uma advertência. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. É assim que o mundo deseja que o seu filho pense. Veja só, nesse aspecto aqui, de como as coisas surgiram, sobre a evolução das espécies, sobre como as coisas elas funcionam no mundo, deixa Deus de lado, deixa a fé de lado, porque senão você não vai pensar. Ora, a Escritura diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a substância de fatos que se não veem. A fé necessita de uma razão para crer. Ela não é um salto no escuro. Nós não podemos apenas, como cristãos, irmãos, afirmarmos, ah, eu creio porque eu creio. Não. Eu creio porque a Bíblia me ensina e diz, e ela é o escrito mais confiável que eu conheço. Porque a Bíblia diz, e ela me convida a olhar para a criação, e é impossível que, olhando para a criação, eu não possa me dobrar à gloriosa verdade de que Deus é o Criador do universo. O meu coração não pode negar isso. A minha mente não pode negar tamanha verdade. Pois o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus precisa dizer em seu coração que Deus não existe para tentar sufocar aquilo que a sua própria consciência afirma constantemente para ele. Pensem nisso, irmãos, e reflitam comigo nesta noite. Percebam como Deus criou todas as coisas de forma criativa, gloriosa. Por exemplo, quando nós olhamos a forma como Deus criou tudo, e nós vamos perceber isso depois dos dias da criação, chegamos mais adiante e vamos perceber a interdependência existente, por exemplo, entre árvores e homens. Porque ao mesmo tempo que precisamos respirar oxigênio, dióxido de carbono é necessário para as plantas. Os homens dependem dos minérios da terra porque o seu corpo foi formado do pó. O equilíbrio e a harmonia da natureza dependem do governo sábio dos homens ao administrarem a criação. Tudo feito por Deus com limites pré-estabelecidos. Não dá, irmãos, para crer que o ser humano ele tenha vindo de um ancestral que de uma ameba passou a ser um peixe, que depois ganhou pata e que depois evoluiu e que depois virou macaco e que depois virou homem. O processo evolutivo, então, nega aquilo que Deus ensina a respeito da criação e que os nossos próprios olhos podem ver. Um princípio claro da física: tudo envelhece. Nós aprendemos com Salomão, aí o que é que os homens querem fazer? Driblar o envelhecimento. Mesmo vendo que os seus calçados envelhecem, mesmo o antigo Vulcabras se gasta um dia. Deus é eterno e Ele é o Criador do Universo. A Escritura nos mostra, irmãos, esta verdade de forma gloriosa, e eu gostaria de concluir mostrando para vocês que a melhor escolha, quando nós começamos a aprender o livro de Gênesis e analisamos o seu primeiro versículo, é: Deus Todo-Poderoso, o eterno designer inteligente, criou o universo e tudo nele. Esta é a verdade que devemos crer. Ou você acredita que tudo surgiu do acaso, sem sentido, atuando sobre uma matéria que existe eternamente? Se nesta noite você crê que Deus é o Criador do Universo, o Eterno Deus criou todas as coisas e é o sustentador de todas elas, você precisa então se submeter a Ele, somente a Ele. Se a matéria é eterna, se ela é fruto do acaso impessoal, não há necessidade então de arrependimento de pecados e fé. Os homens podem viver e fazer o que quiserem, mas se Deus de fato existe, como a própria Bíblia diz, a criação proclama e declara tal verdade, e as nossas consciências nos acusam se negamos tal fato, existem implicações muito sérias para nós nesta noite. Voltando para Gênesis capítulo 1, vamos para lá. Lembrem-se que porque Deus é o Criador de tudo neste universo, tal fato envolve até mesmo a vida humana. Versículo de número 26, vamos ler juntos, Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se Deus é o Criador do universo, como a Escritura afirma, como a palavra de Deus nos diz, nós não podemos ignorá-lo. Nós temos implicações reveladas na Bíblia seríssimas para nós, seres humanos. Fomos criados também por Ele. E mais, criados à sua imagem e semelhança. Fomos criados para viver em retidão, santidade, manifestar a verdade, porque somos, de fato, imagem de Deus. Fomos criados para, de forma inevitável, glorificá-lo por meio da nossa vida, atendendo aos mandatos que Ele nos entregou. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se você fizer esta pergunta a um ateu, nos dias de hoje, a respeito do que ele acredita, certamente você ouvirá a resposta mais comum: eu acredito no homem, eu acredito na humanidade. Ele vai dizer, ou ele vai afirmar, que o universo é tudo o que é, ou jamais foi, ou será. Esta é a afirmação deles. Só que, se vocês pensarem um pouco comigo, tais declarações não são científicas, mas são matéria de fé também, por isso que é preciso ter muita fé para ser um ateu. E ateus existem porque eles estão constantemente lutando para negar aquilo que os seus olhos veem. Por isso, irmãos, cuidemos da vida e da alma dos nossos filhos. Eu sei que muitos de nós, já velhos, mais maduros, não temos tanto problema com isto. Mas estas verdades perenes são negadas diariamente nas escolas em que seus filhos estudam, de uma forma ou de outra. São negadas nas academias, nas universidades onde os seus filhos estudam, de uma forma ou de outra. Percebam, irmãos, como é importante estudar e afirmar a gloriosa verdade da palavra, pois que coisa terrível é acreditar que o universo material é tudo o que é. Ele existe porque Deus assim o fez. Tudo, diz o apóstolo João, foi feito por intermédio dele, do Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é precisamente o ensino ou a consideração observada pelo apóstolo Paulo a respeito daqueles que tentaram negar a Deus, não reconhecendo em seus próprios corações, uma vez que tinham conhecimento de Deus, não desejando glorificá-lo. Muitas vezes, nós supomos que quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, elas não acreditam mais em nada. Infelizmente, afirma Chesterton, é pior do que isso. Quando parar de acreditar em Deus, é passar a acreditar agora em qualquer coisa. E aí, irmãos, isso é tão comum. Eu estava viajando certa vez e em uma das companhias aéreas, eles entregaram na hora do lanche um pacotinho de biscoito. Biscoito integral, um biscoito diferente, assim, eu nunca tinha visto. E aí eu fui pegar para ler apenas as suas informações. Lá no final do pacote do biscoito, estava falando que aquele era um projeto para fazer com que os homens entrassem em harmonia com o mundo em que viviam e com a mãe natureza. Nós pensamos que as coisas que nós consumimos, que compramos, o que lemos, estão alheias a tudo isso, elas não têm influência nenhuma. Os homens, irmãos, eles estão constantemente acreditando em qualquer outra coisa quando não acreditam em Deus. Quando Deus não é honrado e adorado, estes homens não se submetem a Deus e eles agem desta forma. Eles negam ao Senhor e a verdade é que eles não escaparão do seu juízo, porque a realidade acerca da existência de Deus, de que no princípio Ele criou todas as coisas, céu e terra, o universo, permanecerá para sempre diante de seus olhos. Então, por favor, não venha, depois que você começar a estudar Gênesis, com aquela conversa aveludada e tão comum dos cristãos que querem ser aceitos na academia. Ah, sim, eu creio que Deus criou todas as coisas, mas que problema há que Ele tenha criado tudo por processos evolutivos de milhares de anos? Eu vou jogar a Bíblia em sua cabeça. São 6 dias. Esses dias foram importantes para ensinar aos homens como estes deveriam viver e descansar no dia para o louvor do Senhor. Poderiam ser milhares de anos, poderiam. Apenas um dia, um segundo, um nada, poderia. Mas aprouve a Deus no princípio criar todas as coisas desta forma. Não neguemos, irmãos, tamanha verdade. Eu quero encerrar e aplicar esta introdução ao livro de Gênesis com algo que nos chama a atenção, porque você poderia dizer, pastor, mas esse é um escrito do Antigo Testamento, nós somos cristãos, Será que isto que foi afirmado tem comparação, conclusão, ênfase, aprovação dos escritos do Novo Testamento? É claro que sim. Eu vou citar para vocês aqui dois exemplos finais. O primeiro deles você vai encontrar em Mateus 19. Na realidade, Mateus 19, isso, primeiro. Onde nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo claramente acreditava na historicidade e autoridade dos primeiros capítulos de Gênesis. Nosso Senhor se referiu aos capítulos 1 e 2 de Gênesis quando ele ensinou a respeito do divórcio. Vejam só, Mateus 19, a partir do versículo de número 3, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vejam só a resposta de Jesus e onde é que ele vai buscar fundamento. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Reconheceu não somente a historicidade de Gênesis, mas da sua autoria. Por que então Moisés, ele cita, né? Mandou dar carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, ele conclui, não foi assim desde o princípio. Então as bases, por exemplo, do casamento, elas residem na gênese da criação. E aí mais uma outra verdade importante. Naquele perfil do Twitter, antes e depois da federal, estava lá o rapazinho homem e depois o rapazinho gay. A menina mulher e depois lésbica. Se vocês estão observando, a imprensa brasileira não tem nenhum interesse em apresentar os testemunhos de cristãos que estão ganhando medalha de ouro. Mas de mulher pedindo mulher em casamento em campo. Da medalhista brasileira mostrando aí, ela enquanto saía para treinar, sua mulher cuidava da casa. Todas estas negações daquele que no princípio criou todas as coisas. Irmãos, ele fez homem e mulher. Ensinem para os seus filhos claramente, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, é perversão daquilo que Deus criou para que o homem experimentasse e o glorificasse, porque imagem e semelhança de Deus. Uma coisa é você tratar e acompanhar homens e mulheres que lutam contra esse pecado, acolher e ajudar ensinando-lhes o caminho da fé, deve ser missão da igreja, assim como nós devemos fazer com qualquer outro irmão ou com qualquer outra pessoa. Mas irmãos, a Bíblia claramente diz, e está aí a biologia para não negar, e se eu fosse assim mais popular, ou se eu usasse uma linguagem mais clara, eu pediria para o irmão Moisés trazer do seu material de construção uma tomada macho e uma tomada fêmea. Macho com macho não encaixa e fêmea com fêmea não encaixa. Ponto final. Acabou a história. Mas o que é que os homens dizem tentando negar? É o amor, pastor. Em nome do amor, as coisas precisam ser aceitas assim, e estas verdades elas entram de forma avassaladora na mente dos nossos filhos. Precisamos ensinar-lhes o que é certo, à luz da palavra de Deus. Precisamos ensinar que menino precisa caminhar e andar e agir e ser menino homem. E olhar nos seus pais como eles devem agir, de forma piedosa e temente a Deus. E as meninas, de forma semelhante. Porque a negação daquilo que foi estabelecido na criação será sempre a realidade de um mundo que tenta negar aquilo que o Deus eterno e Criador criou para a sua glória. Aí, outra passagem que eu gostaria de utilizar, esta a guisa de encerramento, de fechamento agora para uma aplicação, poderia mostrar outras, aquela que Paulo usa a criação também por várias vezes para reafirmar doutrinas importantes do Evangelho, mas eu acho que não vou precisar fazer isso. Eu penso que vocês estão entendendo bem aqui o fio da meada. Vamos para o Evangelho de João e vamos aplicar então finalmente a mensagem desta noite. Capítulo 1. A mensagem, portanto, do primeiro capítulo, seu primeiro versículo da Bíblia, é de que cada um de nós deve entrar hoje em acordo com Deus, porque Ele criou o universo e nos criou a sua imagem, e nós devemos nos submeter a Ele, e não acreditar nos que os darwinistas eles gostam de afirmar. Por exemplo, George Simpson, ele afirmou certa vez que o homem é o resultado de um processo sem propósito e naturalmente não se tem nada em mente a respeito disso. Se nós acreditamos, irmãos, que Deus ele existe e criou todas as coisas, que ele é o Deus vivo, que iniciou todas as coisas, que criou os céus e a terra, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele que estava no princípio com Deus e que sempre foi a sua palavra poderosa e criativa. João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De onde o apóstolo João foi retirar estas verdades, aplicando-as a Cristo? Gênesis 1. A partir do versículo de número 1. A Escritura afirma que Jesus era o Verbo de Deus, apontando para a sua autoexistência na eternidade, sem princípio ou fim. Que ele estava com Deus, presente na gênese da criação e por toda a eternidade. E que ele era Deus, o Filho de Deus, Deus conosco, quando se fez homem, descendo dos céus e habitando entre nós. A palavra, então, aparece aqui no versículo 2. Ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De modo que quando Deus disse, haja luz e houve luz, o Verbo falava e a criação passava a existir. E completa João, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por essa razão, irmãos, que neste mesmo Evangelho, quando nós lemos a respeito de Cristo, e o apóstolo João teve como propósito afirmar a sua divindade, ele disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Deus eterno e que criou o universo exige que os homens se curvem perante a sua grandeza e glória, que os seus filhos se aproximem dele. E o pecado criou esta separação. O pecado afastou os homens do seu Criador. O pecado tem feito com que os homens neguem a existência de Deus. Embora suas consciências os acusem dia e noite, somente Cristo pode libertar o homem da ignorância em que vive. Somente Cristo pode trazer a luz do Evangelho aos homens que se perdem em meio às suas elucubrações a respeito da origem da vida, negando o que a palavra de Deus diz. Pois a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aquela luz, lá em Gênesis 1, era justamente esta descrita pelo apóstolo. Ela ainda não dizia respeito ao luzeiro, principal representante desta na criação, o sol. Mas ela falava desta luz que era a vida e que traria a vida e a existência toda a obra criada, inclusive nós, seres humanos. A Escritura diz que houve um homem, versículo 6, enviado por Deus, cujo nome era João, uma referência ao último grande profeta. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E diz o apóstolo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O problema, irmãos, então, do homem moderno ou do homem dos nossos dias é o mesmo problema daqueles dias, é o mesmo. É que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esta é a mesma batalha que ainda hoje a igreja é chamada a enfrentar quando deve anunciar a poderosa mensagem do Evangelho, porque anuncia a luz de Cristo para um mundo em trevas, tanto conhecimento para nada, tanta ciência para coisa alguma, porque não é utilizada para a glória de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Talvez nesta noite você esteja com medo de vir até ele. Talvez, assim como Adão e Eva, há pecados em sua vida que fazem com que você se esconda dele, não queira vir a ele, até ele. Nesta noite eu convido você a ouvir as palavras do apóstolo João, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o Criador, mais uma vez, trazendo a vida por meio da luz que estava no princípio, Jesus. O Criador, mais uma vez, falando para você, que todos quantos recebem a Cristo, recebem o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome, que reconhecem que Jesus é a razão de ser de todas as coisas. Tudo se sustenta por meio dele. Nada do que foi feito existiria se ele não tivesse dito dia após dia, faça-se. A Escritura diz que estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Se temos tal conhecimento, se temos tal compreensão, não nos enganemos. Aquele que afirmou certa vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue verá a luz, jamais verá as trevas, mas verá a luz da vida, foi quem nos proporcionou a bênção de percebermos e crermos que de fato a Bíblia é verdadeira e confiável. Só Cristo pode trazer o pecador novamente à presença de Deus. Só Cristo pode fazer com que os nossos filhos, conquanto enfrentem toda a inimizade, toda a resistência e incredulidade do mundo, permaneçam firmes, ilesos e de pé. Porque não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembrem-se de como encerra esta parte do Evangelho de João. Ela descreve que então, para que tudo isto pudesse se fazer verdade e realidade em nossa vida, tornasse verdade e realidade em nossa vida, o Criador precisou se fazer criatura. O Verbo se fazer carne, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e manifestar a sua glória, a sua luz, como do unigênito do Pai. Não se esqueçam, irmãos, do que nós começamos a ouvir e aprender hoje. A minha oração é que você continue interessado em conhecer mais a respeito de como tudo começou e de tais conexões são importantes, ligadas a Cristo, nosso Redentor. Porque, de fato, este é o verdadeiro sentido de todas as coisas e razão por que tudo foi feito. Foi feito por intermédio dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não saia daqui nesta noite sem crer e confiar naquele que fez o mundo, fez você e oferece gratuitamente o seu evangelho para que você seja salvo e escape do juízo que até mesmo os mais doutos homens enfrentarão. Não irão escapar da realidade da existência de Deus, de sua glória e do seu poder, porque é verdade em Jesus. Não saia daqui nesta noite sem crer e confiar na palavra de Deus, porque esta sim é digna de toda a nossa confiança e de toda a nossa aceitação. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de iniciarmos o estudo de mais um livro. Bastante conhecido, que nos fará lembrar histórias que já ouvimos ou lemos, mas que acima de tudo apontam para o nosso Redentor. Que nos descrevem a gloriosa verdade revelada de que o Senhor é o Criador do universo, que o Senhor é eterno e que fez todas as coisas por intermédio do Verbo Jesus Cristo. Ó Senhor, se a nossa fé não tem por fundamento principal esta gloriosa verdade de que no princípio Tu criastes todas as coisas, de nada valerá acreditarmos em todo o restante da Escritura, porque esta é a base de onde a luz se inicia e brilha para o mundo, nos mostrando a Cristo, o Verbo que estava com Deus, era Deus e fez tudo por seu intermédio. Ó Senhor, que nesta noite nós e os nossos filhos tenhamos esta convicção, que eles, ó Senhor, no dia de amanhã, ao irem para as escolas, para as universidades, não se esqueçam do que mais importa e de que verdade deve moldar a sua mente e coração para que não se percam, e que devem subjugar toda a ciência a esta palavra, porque é a tua palavra e é a verdade, e que possam assim te glorificar em todas as coisas. Ó Senhor, imprime em nossa mente e coração, e também na mente e coração dos nossos filhos, o que a tua palavra nos diz, pois é o que no princípio o Senhor criou e fez, inclusive a nós, para a sua glória. De forma especial, Senhor, te pedimos mais uma vez que se alguém nesta noite tem dúvidas em seu coração do teu poder, da tua glória, de que tu existes e criou todas as coisas e nos enviou a Cristo, o Verbo de Deus, para salvar todo aquele que nele crê, que se submeta ao Deus Criador de toda a terra nesta noite, entregando sua vida a Jesus Cristo, não se escondendo dele por seus pecados, mas confessando-os e confiando nele inteiramente para a sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.